não só também brigar, né? A atitude,
exatamente,
né?
A gente ocupar esses espaços, exato. Porque às vezes muitas pessoas falam muito, né? De, é muito bonito colocar mulheres em propaganda, né? Mas cadê as mulheres que fazem as propagandas? Cadê as mulheres nos lugares de poder?
Exato.
Então é muito bonito falar dos espaços das mulheres, mas ocupar os lugares de poder mesmo é que realmente ainda está faltando.
Sim.
E das mulheres, umas puxando as outras, inclusive.
Exatamente, sim, exatamente.
Abrindo
por isso que estamos aqui todas mulheres.
Exatamente.
Não é por acaso.
Não é por acaso.
Gente, antes da gente seguir aqui, eu queria dar um crédito, porque a Ana tem DNA, né? A mãe dela é uma baita cantora.
É
a Vera Lúcia, que é um pouquinho mais velha do que eu, conhece.
Então, é uma baita cantora.
Ela falou timidamente sobre a mãe, porém...
Timidamente.
Né?
A gente dá os créditos.
Obrigada, meninas. E ela vai ficar feliz com isso.
Meninas, então eu queria perguntar para vocês agora como é que vocês se viraram na pandemia. Como foi esse período para vocês, essa pausa obrigatória? Os eventos culturais, eles foram os primeiros a parar e agora foram os últimos a começar, assim, esse retorno ainda com algumas restrições, né? Serviu para repensar a carreira? Vocês descobriram aí uma outra profissão dentro da música? Serviu para compor? Como é que cada uma se virou aí entre as quatro paredes?
Nossa, eu acho que você falou exatamente o que aconteceu. Serviu para repensar a carreira, serviu para compor, serviu para tudo isso, né? Eu acho que obrigatoriamente, assim, né? A gente não teve muita escolha, né? Mas posso falar por mim, assim, serviu muito para eu conseguir evoluir em outras áreas da minha profissão, digamos assim, sabe? Antes eu pelo menos me apoiava muito em show, me apoiava muito em apresentação ao vivo e esse tipo de coisa, e acabou que eu acabei explorando outras áreas da música, principalmente como compositora, e foi o que me ajudou durante esse período... a comer e...
né? Temos boletos para pagar.
A comer e também a outras coisas que me ajudou criativamente também, com certeza, a olhar um pouquinho mais para dentro e a enxergar coisas de uma maneira muito diferente, porque eu acho que o que a gente viveu foi muito único e afetou a todos, né? E acho que fazia muito tempo que o mundo todo não se afetava por algo. Então... parar para pensar sobre tudo isso e reavaliar muitas coisas foi bastante importante, assim. Momentos de surto, momentos de glória, mas no final das contas tudo funcionou, né? Momentos de surto, momentos de glória. Serviu pra gente, pra eu pensar mais no meu disco novo que eu tô terminando agora. Mudei completamente por causa da pandemia também. E...
Mudou o estilo que estava vindo, é isso?
Mudei muito. Nossa, mudei muito. Porque eu entrei na pandemia pensando de um jeito e saí de outro. Eu acho que, não sei se só eu, assim, mas eu perdi muita paciência com muita coisa, assim, sabe? Então, se eu já entrei brava, eu saí mais brava ainda.
Por isso a música calma?
É, exato. Mas sabe que ela saiu justamente durante um desses momentos de surto, assim, sabe? Era um momento de muita, muita ansiedade durante a pandemia. E que eu tinha acabado de perder meu avô, por consequências da Covid, ele não teve Covid, mas ele teve outros problemas de saúde, e por causa disso ele foi mandado antes para casa, e não teve o tratamento que ele precisava ter, e chegou a falecer, e várias coisas que foram acontecendo, que não foi fácil para ninguém, né? E essa música, ela saiu justamente de um momento em que eu precisava... gritar pra minha alma ficar, porque eu precisava de muita calma. E foi isso. Então, a pandemia pra mim foi muito tensa, mas eu acho que, como de todo sofrimento, a gente acaba, querendo ou não, crescendo um pouco, né? Criando uma casquinha nova aí naquela ferida. E eu acho que a pandemia foi muito isso pra muita gente, e posso me incluir nisso.
Eu acho que foi também uma possibilidade de reinvenção, né?
Exato.
Eu queria escutar aí agora a Lúdia, a Ana, como é que foi pra vocês?
Então, eu tava vindo de um ano, assim, 2019, tava sendo um ano de muita colheita, assim, a gente trabalha muito, assim, né? Eu desde os 8 anos que eu comecei a viver só da música e fazer turnê e tudo mais. E eu tava num ano muito de glória, assim, sabe? Que você fala, agora vai! Hashtag agora!
Sim, tem isso.
Agora vai acontecer alguma coisa.
2020 eu amo!
Agora! Não, gente, você tem noção.
Eu
fui fazer meu show de 19 pra 2020. Eu fiz o Réveillon lá de Boipeba, na Bahia. Nossa, eu lembrei, eu falo no microfone, gente, vai ser um ano incrível. Será que esse povo tem raiva de mim até agora? Culpa da luz!
Oh, não!
Mas brincadeira. Mas assim, é... E aí vem a pandemia, né? Durante esse período, eu tive momento assim que eu falei, nossa, o que eu poderia fazer como plano B dentro da minha área? Mas isso foi mais pro finalzinho, assim, que eu já tava pensando assim, gente, será que vai demorar mais, né? Será que
vai durar mais um ano?
Terceira, quarta, quinta onda, né? Qual o limite disso? Eu mantive, eu sou uma pessoa espiritualista, assim. Então, isso me ajudou muito, assim. Eu consegui manter um equilíbrio emocional diante de tudo isso que a gente viveu. Estamos ainda, né, vivendo, mas graças a Deus hoje um pouco melhor. Mas eu consegui manter um equilíbrio, assim. Porém, aos 45 segundos do tempo, eu tive um pequeno surto.
Quando
chegou junho, eu falei, gente, mas será? E se não voltar? Meu Deus e tal. Eu, graças a Deus, consegui sobreviver nesse período, mas eu via músicos, gente, postando assim, a geladeira vazia. Uhum. Holds e músicos e pessoas da minha área, assim, postando a geladeira vazia, falando, e a minha família tá sem comida. E isso foi muito difícil, assim.
Uhum.
Foi bem punk eu ver tantas pessoas passando por isso, né? Mas logo no finalzinho as coisas começaram a voltar. Eu fiz alguns shows no formato drive-in, que foi uma experiência muito legal também. Foi algo que eu também nem imaginava fazer.
Uhum.
E a gente foi se adaptando, né? Mas eu consegui permanecer na área da música, fazendo pequenos trabalhos que eram permitidos, que eram às vezes alguma gravação, alguma coisa assim que dava para fazer de casa. A gente vem nesse momento que democratizou um pouco a arte, porque hoje em dia a gente tem a possibilidade de gravar dentro de casa,
sim,
você uhum. tem estúdios e tudo mais. Então, isso em parte facilitou também, né?
Uhum.
Hoje em dia o mundo ele está um pouco mais concorrido nesse sentido, porém todo mundo tem a possibilidade de conseguir mostrar a sua arte, né? Então... Eu venho nessa pegada também. Eu tive um bloqueio criativo, não aproveitei o tempo todo pra compor. Gostaria de estar agora falando, eu estou com 5 abas.
Me vi loucamente.
Mas esta pandemia
para o resto da vida. Olha, mas assim, mas eu consegui escrever alguma coisa, vou produzir agora um som novo também. Mas assim, de modo geral, eu virei a tia das plantas, do cachorro e das tartarugas.
Essa eu virei. Eu pintei uma porta. Eu pintei uma porta, eu comprei muitas flores, muitas plantas,
gente,
na minha casa, porém eu consegui finalizar um dos livros que eu estava escrevendo. Então,
ai, que bom!
Olha só,
porque, de fato, o que a Jenny falou é engraçado. Para quem tem um trabalho artístico, para quem acaba se dedicando também à arte, eu acho que esse período que a gente teve de muita dor e muita insegurança e muito medo... Ele serviu muito também de expurgo pra gente não enlouquecer.
Exatamente.
E aí, da mesma forma que rolou com a Jenny, que a música dela mudou, o meu livro mudou também. Era um livro de contos.
Muda, não adianta.
De repente, o livro, eu não tinha conseguido entender naquele momento que estava acontecendo com o andamento dele, mas depois... Eu falei, caramba, ficou tudo muito pesado, muito doído. Mas era o que eu precisava pôr pra fora naquela hora.
Exato. A arte serve pra isso, né?
E eu acho que... E eu vou de novo. Gente, a Ana acho que vai ficar brava comigo, né? Porque é sempre na vez dela.
Imagina, a gente tá aqui pra isso.
Você sabe que eu gosto de você.
Te
tá
amo,
tudo bem. Porque aproveitando esse expurgo todo da Jenny contar da música dela, acho que a gente podia chamar a música dela, né?
Opa. Maravilha.
Vamos pedir calma.
Um pouquinho de calma, né, gente?
Um pouquinho de calma. Mas vamos explicar um pouquinho... Antes, né? O calma.
Ah, a gente que faz análise, vem da análise, né? Eu também atendo, também sou psicanalista, para quem não sabe.
Que legal, vamos conversar depois.
Vamos. Vou colocar o divã aqui.
Deus.
Aí a gente vai fazer o mesmo esquema, tá, meninas? Uma por vez. A música da Jenny, que chama Calma, né? É uma junção aí, tem um A.
É
maiúsculo,
um calma
que faz
alma,
toda
exato.
A diferença. Conta um pouquinho pra gente antes da gente soltar a música.
Ah, é uma música que eu, de novo, né, eu escrevi num momento muito tenso, Ela saiu em 20 minutos, de tanto que ela precisava sair de mim. E nasceu, né? Nasceu, digamos assim. E foi uma música muito necessária. Eu fiz 3 anos de psicologia, né, Patrícia?
Não sei. Ainda se você bem sabe. Que você não terminou, a gente teria perdido você.
Você viu? É, eu tranquei a faculdade pra fazer música, né? Porque tava começando a trabalhar muito e era o que eu queria fazer desde sempre. E essa música, ela surgiu justamente como um pedido mesmo, de calma pra minha alma, que tava muito, muito, muito inquieta, que parecia que às vezes eu me perdia de mim, às vezes, sabe? É, justamente porque dentro de um mundo tão caótico e você vendo aquilo que você mais ama, que pra mim é a música e a arte, sem data pra voltar, foi um momento muito, muito complicado, assim. E eu acabei escrevendo essa música pra me aquietar e talvez tentar trazer um pouquinho mais de leveza pra tudo que tava acontecendo, e espero que ela traga leveza pra outras pessoas também, e que agora a gente pode cantar ela com outra intenção, né? A gente pode cantar ela com calma, que agora tá tudo funcionando novamente e vai funcionar ainda mais daqui a pouco.
Então, senhoras e senhores, Jenny Muzzello, calma.
Não me deixe acordar sozinha de novo. Eu preciso do teu olhar pra sair do sufoco. Que louco esse oco que tua falta me traz. E dói demais não ser capaz de me salvar sozinha. Queria não te precisar, mas hoje não sou minha. Calma, alma, me falta calma. Alma, diz que você vai ficar. Calma, por favor, você não se vá. Alma, calma, alma, diz que você vai ficar. Calma, por favor, você não se vá. Diz que você vai ficar. E eu fico puta e sinto culpa por não conseguir gritar mais. Essa disputa me sinto sempre menos, mas sei que sou bem mais. Assim fico presa nessa tristeza, não consigo não olhar pra trás. E eu perco minha paz, minha calma, minha alma. Mas eu vou voltar, sei que eu vou voltar.
Mas ainda com uma outra intenção, a gente ainda sente muita angústia, né? É uma música carregada aí de angústia, de dor. Ela tem um... Ela tem uma força, né? Ela tem um lugar que também tem que ser respeitado e tá tudo certo.
É,
tá tudo bem.
Eu acho que a arte serve pra isso, assim, né? A gente canta pra gente não surtar.
Mais ou menos isso.
E a gente que não canta escuta vocês pra não surtar.
Melhor pra fora do que pra dentro. E é isso. E foi isso aí que aconteceu.
E Ana, como é que foi pra você?
Nossa, eu me identifiquei muito com o que elas disseram, assim. E eu acho que eu tava num momento bem parecido com a Lud, de... Eu tava colhendo muitas coisas que eu plantei.
Nossa,
e assim, também tava nessa vibe. Gente, ano que vem vai ser... É agora! Aí vem a pandemia, tipo... Pá! E dá um soco na cara. Você fala, pessoal, não, peraí, gente. Eu tava aqui. Né? Então a gente teve que remarcar muitos shows. Eu ainda tô vivendo essa loucura de remarcação de shows. Mas tudo bem. Eu surtei. Eu me acalmei, eu engordei, eu emagreci, eu parei de comer carne, voltei a comer carne, eu parei de fumar, eu voltei a fumar, eu parei de beber, eu voltei a beber. Tudo isso aconteceu no meio da pandemia, assim. Eu fiz muitas coisas, eu me perdi, eu me achei, foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que tinha dias de muita leveza, de calmaria, mas tinha dias de surtos psicóticos, de querer matar pessoas, né? Eu comprei um saco de boxe, coloquei no meio da minha sala, porque é real, eu queria bater em pessoas, eu queria me bater. Então foi um jeito que eu achei de tirar um pouco essa raiva, essa angústia, essa loucura.
Você estava sozinha, Ana? Você passou por isso
sozinha? Eu moro sozinha. Eu moro sozinha, eu moro num prédio super perto, na rua da minha mãe, mas eu não tava vendo minha mãe, por questões, né? Acho que nos primeiros meses a gente tava muito desesperado, né? Ninguém sabia o que era, o que era aquilo. Então, eu fiquei super em casa mesmo, só descia no prédio pra treinar, pra fazer coisas assim, porque os parques fecharam. Então, eu andava de bicicleta na rua, São Paulo tava vazio, tava incrível. Não tinha ninguém na rua. Mas foi uma loucura, assim, e ficar e passar por isso sozinha. Mas acho que, olha, foi bom, porque talvez se eu fosse casada, eu tinha separado.
É verdade.
Porque é muito difícil,
né, gente? Eu moro sozinha também, eu gosto de estar sozinha.
Eu também, eu vivo muito bem sozinha e depois que você acostuma, né, é difícil. Eu acho que do meio do ano pra frente, assim, eu trabalhei bastante, eu fiz muitos eventos no formato live. Eu trabalho muito com evento corporativo, principalmente, então a gente fez bastante coisa. A primeira live que eu fiz foi da minha casa, no dia do meu aniversário. Foram dois músicos em casa e eu tomei uma multa.
Nossa, gente, mas que educado!
Porque eu montei uma batera na sala, né?
Quanto ódio nesse coraçãozinho desse povo,
pois
gente.
Pois é, eles passaram a pandemia inteira pedindo pra eu cantar na varanda. Quando eu resolvo fazer um show em casa, me dão uma multa, mas tudo bem. Mas muitos vizinhos gostaram, pedindo pra eu repetir. Mas aí,
eu acho que ela não quer arriscar.
Não era mais brincadeira.
Foi legal.
Não quero
arriscar. E aí, depois desses 6 meses aí trabalhando um pouco e gravando coisas de casa e tudo, no final do ano eu fui pra Bahia, iria voltar porque a gente tinha uma agenda pra cumprir, mas aí veio a segunda onda e eu fui ficando, acabei morando 7 meses na Bahia. Não voltei mais.
O que também não foi uma opção ruim, né?
Não, e que foi maravilhoso, porque aí eu tive esse momento da criação, de poder conviver um pouco mais comigo, de olhar pra mim, de ter esse momento que eu precisava muito. Eu tava começando a gravar um EP e com músicas minhas autorais, e eu precisava desse momento pra entender o que eu queria fazer, aonde eu queria chegar, qual era o público que eu queria atingir. Enfim, foi um momento assim, eu costumo dizer que foi uma oportunidade, sabe? Foi um reconhecimento de mim mesma, assim, foi bem bom pra mim. Óbvio, a gente passou por momentos, a gente ainda tá passando por um momento super chato, pandemia. Como a Lud falou, teve muita gente passando muita dificuldade. Eu tentei ajudar quem eu podia, assim, principalmente as pessoas perto de mim que trabalham comigo, né? Gente, foi loucura total, assim, foram altos e baixos o tempo inteiro, né? Sem parar. A gente ainda tá começando a voltar.
Timidamente,
né? Exatamente. Eu acabei gravando, eu achei uma pessoa no meio da Bahia, com um estúdio incrível, no meio da areia. E aí eu comecei a gravar muita locução, virei a rainha da locução. Pra poder pagar conta, pra poder se virar, né, gente? Porque os boletos, eles vêm, eles estão aí, eles não querem saber se você vai pagar em dia ou não, se você está com dinheiro ou não.
Vamos chegar.
E aí voltei em julho, tô desde julho aqui já trabalhando, assim, tô cantando fixo em alguns lugares já. Estamos voltando com o evento meio timidamente, tô finalizando meu disco, então tá começando a esquentar de novo e eu espero que a gente volte para aquele estado de espírito que...